Fábio, que é membro do Conselho Municipal de Cultura. Para tomar assento nas nossas cadeiras de destaque aqui no plenário, convido a senhora Daniele Brito, que será a relatora desse debate. E também o senhor Leon Ferreira, que é gerente de fomentos e editais da Secretaria de Cultura. Convidamos a todos presentes para que de pé ouçamos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino oficial de Anápolis.
dia a todos. É um privilégio receber vocês aqui no Parlamento, no Poder Legislativo, para discutir uma matéria de tamanha importância. O professor Marcos, excepcionalmente, ele não está aqui, mas ele está em outro evento e vai chegar em poucos instantes. Sejam bem-vindos todos à mesa, os colegas que irão falar e ao plenário. A oportunidade é essa para a gente construir um caminho aqui para a cultura de Anápolis e esse poder está muito alinhado com o poder executivo no sentido de fazer história aqui para a nossa cidade através das ferramentas que temos à disposição e de nós aqui estamos dispostos a participar de uma forma a múltiplas mãos e executar o que a gente vive e quer mostrar para a sociedade e acredito em que o nosso trabalho pode mudar. Sejam todos bem-vindos, eu já passo de imediato aqui a palavra para a mesa, sinta-se à vontade aí na sequência, nós vamos colocar um tempo aí razoável, vocês ficam à vontade, se eu for mais extrapolar, claro, a gente vai ter a consideração de vocês terminarem aí o raciocínio, mas a ideia é enxugar o tema e produzir um documento que vai ter resultado, vocês podem ter certeza. Sejam bem-vindos. Vamos começar então. Já faz, né? Pode ficar à vontade. Se você quer falar aqui ou lá na tribuna, você fica à vontade.
Não, pode ser aqui mesmo, rapidinho. Na verdade, eu estou aqui como mediador aqui do nosso encontro e eu sei que todos têm muito a dizer, mas infelizmente não temos todo o tempo do mundo, então foi estabelecido que a princípio a mesa vai estar disposta a ouvir, pode tanto direcionar perguntas à mesa como fazer sugestões em relação à lei e vai ter uma média de 3 minutos. Então a minha função é saber quem, organizar a ordem de quem vai falar e sempre alertar quando o tempo, apesar de ter um relógio aqui, quando o tempo tiver ao fim. E as demais palavras eu passo a respeito da mesa, Rafael. E um bom dia a todos e que esse encontro seja propício a todos.
Rafael, você vai.
Bom dia a todos presentes, bom dia à mesa aqui, na pessoa do José Fernandes, nosso vereador. E agradecer a esse espaço aqui que está sendo dado à cultura, tanto em relação ao José Fernandes quanto ao professor Marcos, que são membros também do Conselho de Cultura, que estão sempre dispostos a ajudar, mesmo que as situações atuais estamos reconstruindo um momento fiscal, um momento de ajuste da cidade, mas eu vejo que temos bons projetos, além deste da PNAB, que é o dinheiro do governo federal, que está aí para ajudar os artistas, os trabalhadores de cultura da nossa cidade. Então, momento a gente estar junto, debater e escolher o que é melhor em relação à política do ensino cultural penal.
A minha direita, Milton, pode ficar à vontade.
Bom dia a todos e todos presentes no plenário. Comentar aqui de forma especial nossos vereadores, o vereador Marcos não está presente, mas o vereador José Fernandes também compõe o Conselho Municipal de Cultura da cidade de Anápolis. Cumprimentar também nosso secretário, agora secretário Rafael, né? Não poderia deixar de vir a essa casa, voltar a Anápolis e cumprimentar o município, o Legislativo Municipal e o Executivo pela criação da Secretaria Municipal de Cultura, né? A retomada desse processo de organização e ter um instrumento que é a Secretaria para pensar as políticas públicas de cultura bem de encontro ao que o Ministério da Cultura, o que a gente tem pensado a nível nacional. Eu comecei falando, mas me apresentei. Eu me chamo Milton José Gonçalves Júnior. Sou coordenador do escritório do Ministério da Cultura aqui em Goiás, represento o Ministério, mas tenho uma longa atuação no setor cultural. Sou fundador de uma produtora, já fui chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia e desde 2023 a gente tem assumido uma tarefa à frente do escritório do Ministério. E aí essa retomada das políticas públicas de cultura no Brasil e aqui em Goiás vem muito a partir de um processo de fomento, né, iniciado muito forte durante a pandemia, onde nós vimos o primeiro momento ali da Lei Aldir Blanc, onde o setor cultural era o primeiro setor a parar suas atividades e foi o último a iniciar novamente a retomada. Então, a partir disso, em 2023, com a retomada do Ministério da Cultura, algumas políticas, principalmente de fomento, veio muito à tona, dentre elas a execução da Lei Paulo Gustavo, da qual a gente esteve, inclusive, nessa casa, conversando com os artistas, com os produtores naquele momento. Vocês estão encerrando agora o primeiro ciclo da Política Nacional Aldir Blanc. Pelas informações, os pagamentos estão sendo finalizados, o último edital de pontos de cultura também. E dando largada à segunda etapa da Política Nacional Aldir Blanc. Importante a gente frisar que nós, do setor cultural, alcançamos um marco histórico nesse processo, que foi a alcançar 100% dos municípios, vendo que é uma política de adesão voluntária, mas hoje 246 municípios se cadastraram, entraram na plataforma e fizeram adesão dessa política nacional de urbano. Então serão cerca de 50 milhões de reais nos próximos 4 anos destinado, na verdade, cerca de 500 milhões de reais destinados para o estado de Goiás para aplicar em cultura. Isso durante 4 anos. Anápolis, ela tem o direito a uma totalidade a 10.222.000, isso dividido em 4 parcelas. Então, 2.555.000 anual, isso para fomentar o setor cultural, tem que fomentar as entidades culturais, valorizar os pontos de cultura, pensar a organização dos eventos culturais da cidade de Anápolis. Então, esse é um momento muito importante. Momento importante, por quê? Porque começa a gestão, né? Momento que vocês conseguem pensar a curto, médio e longo prazo a organização desse recurso, consegue pensar como fazer a destinação para cada setor em cada momento, e a lei prevê esse momento aqui, esse momento que é um momento de escuta, um momento de debate. Por que esse momento de escuta e de debate? A retomada do Ministério vem também com forte sintonia com a participação popular, e é uma lei que foi construída a partir da organização do setor cultural, a partir de movimentações populares. Então, a lei exige, e esse é o momento que o setor cultural de Anápolis pode ajudar, vai contribuir com a organização do plano de aplicação dos recursos, porque até então são tarefas do município, processo de adesão, processo de assinatura, de envio de plano de ação. Agora, a tarefa é compartilhada, e aí a União tem a sua tarefa, disponibilizar documentos, disponibilizar consultoria, disponibilizar assessoria aos municípios, tá, esse processo de proximidade. O Estado também tem a sua tarefa de organização, de pensar os seus editais. E aqui o município tem a tarefa de acolher as demandas, acolher o que o setor cultural de Anápolis pensa, como será investido esse movimento, esse recurso, e pensar uma movimentação para a execução dos editais. Então, o município já tem esse valor garantido em caixa pelos próximos 4 anos, mas algumas coisinhas precisam ser desenvolvidas durante esse processo. Dentre elas, as reuniões públicas para pensar como que é o plano de ação que contempla os artistas da cidade, como que deve ser um edital que tem que favorecer os artistas da cidade, quais são as ações prioritárias que os artistas da cidade identificam para o setor cultural de Anápolis por esse próximo período. Então, é o momento de participação é o momento de profunda discussão para a gente chegar em elementos que traduzem editais que têm a cara da cidade. Então, eu fico feliz, quase 50 pessoas numa manhã, né, numa manhã atípica aqui do Centro-Oeste, chuvosa. A gente não costuma ver chuva no mês de junho aqui em Goiás, né? Mas o nariz melhorou, tudo deu uma melhorada no clima. E é esse o clima que a Política Nacional Aldir Blanc também quer trazer para o setor cultural. Um clima de oportunidade, um clima que a gente consiga traduzir em bons projetos o que vai se discutir aqui hoje. Como foi, por exemplo, um cinema, né, público que a Anápolis criou a partir de recursos da Lei Paulo Gustavo, que foi o Cine Cibazoli, né? Então, é mais ações como essa que a gente precisa. É ações no Céu das Artes, é ação nos pontos de cultura, é ação nas praças, fomentar as casas de cultura. Então, esses são projetos possíveis e que a gente precisa trabalhar nessa perspectiva no próximo período. Eu acho que eu vou falar mais geral mesmo da lei, dessas questões, mas eu gosto muito também da gente estar ouvindo e para ver como que a gente vai fazer uma discussão que a gente pode auxiliar nesse processo aí. Mas deixa só, antes de encerrar, sintonizar onde nós estamos. A plataforma abriu no último dia 14 de abril para que os municípios fizessem a sua adesão. Como eu informei, 246 municípios goianos realizaram a adesão, então nós conseguimos garantir política pública de cultura nos 100% dos municípios. Esse processo agora abre-se espaço para as consultas públicas, espaço de construção participativa dos planos de ação. E no dia 31 de agosto, os municípios têm que enviar, até o dia 31 de agosto, enviar os planos de ação para que o Ministério avalie e que, a partir disso, os municípios façam seus editais. No dia 1º de julho, o Ministério vai fazer uma averiguação em todas as contas que foram criadas para a execução da Política Nacional Aldir Blanc. O município que tiver feito um investimento de pelo menos 60% dos recursos, e aqui a Anápolis já superou, então já está garantido, mas os municípios que fizerem o investimento no mínimo 60%, no mês de agosto estarão recebendo a segunda parcela. Então, no mês de agosto, aí vocês vão estar recebendo os R$ 2.555.000. Esses dias rolou um mal entendido aí, quero até explicar aqui. O Ministério, ele garantiu com a portaria que foi publicada agora no mês de abril que os municípios não façam mais a devolução do recurso e tenha direito à utilização do recurso por todo o percurso. Por quê? Quando no formato que estava a lei anteriormente, se chegasse no dia 31 de junho e o município não tivesse gasto o recurso, ele ia ter que devolver para a União esse recurso. Agora não é mais necessário. O município continua pagando seus editais a partir disso, depois da data também, ou pode também, qualquer sobra do recurso, utilizar nos editais seguintes. Então, não tem devolução. Dentro desse percurso aí, o que vai ter de métrica é aquele sintonia do Sistema Nacional de Cultura, que o secretário, na hora que assinou a adesão, ele se compromete em organizar o Sistema Nacional de Cultura no município, né? Agora nós temos secretaria, tem o fundo municipal, tem o conselho, que são os principais elementos do fundo do Sistema Nacional de Cultura. Tem outros, mas esses são os principais que vai ser pactuado enquanto política pública com a União, que é isso que nós queremos. É mirar a organização de um sistema que seja capaz da gente pensar a cultura como geração de economia e renda e com o grande potencial que nós temos para pensar nas próximas gerações. Então, criar da cultura um fator gerador de economia e renda e de potencial econômico para Anápolis é um dos objetivos da lei que deve cumprir aqui na cidade. Então, a gente fica aí à disposição, deixo um abraço para cada um e cada uma, cumprimentar aqui no encerramento, mas a Taniele, que faz parte de um programa de formação e capacitação do Ministério da Cultura, que é o programa de agentes territoriais de cultura. Assim como nós temos agentes de saúde no Brasil, nós também queremos ter agentes territoriais de cultura espalhados por todo o território goiano. Então, deixo aqui um abraço ao Ministério da Cultura, um abraço
da ministra Margareth para cada um e cada uma.
Obrigado, Milton. Eu quero cumprimentar aqui também o Leon Ferreira, Secretaria de Cultura. Lion. Secretaria de Cultura, Gerente de Fomento, Sindicais e a Daniele Brito, relatora. Nesse momento, eu vou passar a palavra aqui para o Fábio, para você conduzir as pessoas, mas eu já adianto que aqueles da plateia que quiserem manifestar, o pessoal do cerimonial já vai estar aí disponível. Vou passar seu nome para passar para levar o microfone até você.
Assim, rapidamente, antes de abrirmos a palavra ao público em geral, nós vamos fazer um rápido panorama do que foi a PNAB no ciclo 1, das respostas àqueles questionários que nós publicamos na semana passada, e, se não me engano, também um rápido panorama de como foi a PNAB em outros municípios. Então, para falar de um panorama da PNAB no ciclo 1, o gerente de editais aqui da Secretaria de Cultura, Lion Ferreira.
Bom dia, pessoal. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Meus cumprimentos, meus respeitosos cumprimentos à mesa, né? Vereador José Fernandes, nosso secretário de Cultura, Rafael Pires, o Milton, né, representante do Ministério da Cultura aqui em Goiás, José Fábio, membro do Conselho de Cultura, e a todos os nossos parceiros, trabalhadores da cultura, aos conselhos aqui presentes, tanto o Conselho Municipal de Cultura quanto ao Conselho de Promoção de Igualdade Racial aqui presente também. Bom, realizar uma audiência pública é um momento fundamental, né, para garantir a participação social, a transparência e a construção coletiva das políticas públicas de cultura na nossa cidade. É um espaço que permite aos gestores, aos fazedores de cultura, os artistas, a sociedade de modo geral, que dialoguem, tirem suas dúvidas e contribua para que a aplicação do recurso da PNAB atenda de fato às necessidades e diversidades culturais do nosso município. A participação de cada um aqui fortalece a democracia, a cultura local, assegura que esse processo seja construído de forma justa, colaborativa e com responsabilidade social. Nós vamos fazer aqui uma breve apresentação referente, como o José Fábio falou, do ciclo 1, da PNAB, do ciclo 2, e posteriormente abrir para a participação de todos. Mas antes, o Danilo também vai fazer uma apresentação sobre os resultados do formulário online, a consulta pública online que foi realizada essa semana, e posteriormente abriremos para a participação de todas as pessoas aqui presentes. Aí a Daniele, que é a nossa relatora, vai estar atenta para todas as colocações, para a gente não perder nada, né? Assim como a Rafaela, que são trabalhadores da Secretaria de Cultura. Então, vamos lá. As nossas pautas, né? Ao ciclo 1, né? O que se refere ao ciclo 1? Aos recursos que já foram repassados pela União, aos estados, Distrito Federal e aos municípios, nos anos de 2023 e 2024. O ciclo 2, aos que ainda serão, né, repassados também para os estados, Distrito Federal e o município agora em 2025, mais necessariamente a partir de agosto. Vamos falar um pouquinho também sobre o plano de ação do município, que é esse que nós estamos construindo a partir da consulta pública, assim como essa audiência pública aqui, para a elaboração do plano de aplicação, né? Então, são duas coisas né, primeiro o plano de ação e depois como que nós vamos aplicar esses recursos, como que nós vamos fazer a distribuição desses recursos. Aí o resultado da consulta pública realizada através do formulário, o Danilo vai, né, fazer uma apresentação, e posteriormente a participação popular. Bom, o ciclo 1, recursos e distribuição. Nós tivemos aí, recebemos R$2.598.394,72. Isso foi o que o município de Anápolis recebeu no primeiro, no ciclo 1 da PNAD. Qual a quantidade de projetos contemplados? Nós tivemos, de linguagem diversa, 27 e 3 pontos de cultura. Esses são, né, nós trouxemos aqui para as pessoas terem, para ficar a par, isso é uma coisa que é aberta ao público, não tem problema de a gente apresentar tanto nomes quanto quem for contemplado e quais foram as linguagens, a modalidade, porque isso é muito importante também, né, porque é importante a diversidade, né, nessa questão da linguagem e da modalidade também. Então, nós tivemos manutenção de espaços, festival de cinema, artes visuais, artesanato, dança, literatura, teatro, música, outros tipos de artes visuais. Aí nós tivemos os consulentes, tivemos também a continuidade com artes visuais, músicas, ações formativas, produções. Então, esses suplentes receberam, através de alguns juros, né? Foi juros e rendimento, na verdade. E de sobras anteriores. E aí, recentemente, nós chamamos, né, fizemos uma chamada pública no diário oficial dos suplentes, que foram 8 contemplados. Os pontos de cultura, Amigos do Cezinha, Associação Cultural Motriz e Casa de Chico Preto. Então, o Amigos do Cezinha foi um ponto de cultura que já recebeu, e aí nós tivemos agora Associação Cultural Motriz e Casa de Chico Preto, que vão receber agora também através de rendimentos e do que sobrou da primeira chamada. Esse é um processo que está em andamento para essas duas, esses dois pontos de cultura, inclusive o Hugo está chegando aí, que é esse da, volta aí para mim, por favor, Casa de Chico Preto, que vai estar recebendo nos próximos dias, assim como a Associação Motriz, que eu não vi se o representante da casa está aí, mas nos próximos dias vão estar recebendo também mais de R$248.000 para estar desenvolvendo suas atividades. Vamos lá. Avaliação dos projetos da Lei Aldir Blanc em Anápolis. Os projetos culturais inscritos pela Aldir Blanc são avaliados por profissionais especializados. Isso é importante a gente falar aqui, porque às vezes as pessoas pensam, né, não têm conhecimento de que não somos nós, trabalhadores da cultura, da Secretaria de Cultura ou da Prefeitura, que fazemos a escolha dos projetos, que selecionamos os projetos, fazendo a avaliação dos projetos. Isso é feito através dos pareceristas, né, são especializados, e essa seleção, contratação, ela ocorre de forma pública, transparente, por meio de chamamento publicado no Diário Oficial, e esse processo garante, né, a isonomia, a imparcialidade, a qualidade técnica, a análise das propostas culturais, assegurando que os recursos sejam destinados de maneira justa e criteriosa. Então, é importante a gente frisar aqui que não somos nós, trabalhadores da cultura, né, da Secretaria de Cultura, que realizamos essa avaliação e seleção. Vamos lá. A gente trouxe aqui dados do próprio Ministério, que é aberto para consulta pública, né, nós já realizamos um percentual de mais de 67%, né, então, a princípio, para a gente receber a segunda fase, né, o ciclo 2 do recurso, nós teríamos que ter... Tem um percentual de aplicação dos recursos mais de 60%, pelo menos 60%. Então, nós conseguimos alcançar, superar essa meta, que é de 60%, estamos em 67%. Né, os demais pagamentos estão em processo para serem realizados nos próximos dias. Então, nós não vamos correr nenhum risco de não receber o recurso agora no ciclo 2. aqui a execução financeira, como que foi distribuído esses recursos, aquela apresentação, né, dos primeiros slides que eu fiz falando sobre a diversidade da linguagem, né, e a modalidade, quem foram essas pessoas, né, os pontos de cultura, os fazedores de culturas que receberam esses recursos. Então, isso aqui é aberto também para consulta, muita transparência, quem recebeu, quanto recebeu e a data que recebeu. Pode passar, por favor. Então, aí também, dando continuidade, quem recebeu, a data que recebeu, aí está ali, ó, no último Associação Cultural Amigos do Cezinha, recebeu R$ 214.841,86, dia 8/5/2025. Então, com muita transparência que a gente traz isso aqui para apresentar para todos aqui presentes. E aí, então, o plano de aplicação dos recursos da FINAP 2025, ciclo 2, quanto que o município de Anápolis irá receber? R$ 2.555.508,90. Esse é um valor que nós vamos receber anualmente até 2029. Essa é a nova, eu trouxe isso aí, que é a nova logo, né, da Aldir Blanc. Então, é o que quem for contemplado vai usar nos seus projetos, né, então material gráfico. A partir de agora, nós vamos usar essa logo. Aí, então, em destaque, Anápolis, né, a quantidade, o valor total que nós iremos receber de R$ 10.222.035,60. Esse é o valor total. E aí, anualmente, os R$ 2.555.000. Está aí os outros municípios, alguns outros municípios, né, quanto vai receber. E a adesão que nós fizemos, que deu tudo certo, né, e que já foi autorizado, uma situação de autorizado, e que nesse quesito nós não tivemos nenhum problema. Né? Bom, o processo corre dessa forma. Bom, o plano de ação que nós estamos construindo, né, e que nós vamos fechar depois da audiência com as considerações que vocês, né, que todos aqui presentes vão trazer, ele foi construído a partir também, né, está sendo construído a partir das experiências anteriores que nós tivemos também, que se refere ao ciclo 1, onde houve processos de participativos, de escuta pública, né, que foi esse formulário que nós passamos essa semana, a escuta dos artistas, produtores, né, representantes da sociedade civil, conselhos, fórum, né, as sugestões recebidas foram sintetizadas e resultaram em um conjunto de estratégias que se destaca em fomento, direito por meio de editais e prêmios, apoio à formação de qualificação e inovação cultural. Então, tudo isso, ele está em construção, na verdade. Nós fizemos aqui, vamos dizer, nós iniciamos a elaboração desse plano de ação e ele será fechado com a participação popular. Então, nós não está fechado, nós não trouxemos nada pronto. Nós trouxemos algumas, já as nossas colocações, para ser finalizada junto com a população em geral aqui que está participando. Pode passar, por favor. Os objetivos, né, do plano de ação é fortalecer o sistema local de cultura de Anápolis, promovendo a diversidade cultural, e o específico é elaborar o plano de aplicação do recurso. Então, depois da audiência, durante a audiência, nós vamos fechando o plano de ação e posteriormente para ser colocado no plano de aplicação. Como que esses recursos serão distribuídos? Né? Quais modalidades? O que, que nós podemos trazer de novo? Né? O que, que nós podemos dar continuidade? É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Os mecanismos de acompanhamento e transparência. Então, como que nós trabalhamos no primeiro ciclo e como que a intenção nossa é de continuar trabalhando com a transparência. Criação de comissão de acompanhamento da PNAB é o que nós realizamos primeiro e vamos continuar nesse formato. O uso da plataforma digital com orientações para as proponentes, manuais de instruções, publicações oficiais, calendário, cronograma, formulários e resultados, né? E aí depois, quem tiver mais, queira acrescentar alguma coisa, for aberto, vocês já podem estar fazendo as anotações, né, para serem colocadas daqui a pouco. O e-mail, que nós usamos como meio de comunicação também. Publicações oficiais no diário, resultado de prestação de contas no site oficial também do governo federal. Então, é a forma que nós estamos trabalhando, os mecanismos que nós estamos usando para que as nossas atividades, o nosso trabalho seja bastante transparente. O cronograma de execução 2025, a elaboração do plano de ação está acontecendo agora, junto com vocês. Consulta pública, que aconteceu agora através do formulário online essa semana. Essa audiência pública presencial, né? A finalização e inserção do plano de aplicação do recurso, tudo agora em junho, nós vamos terminar isso. Aí, posteriormente, em agosto, recebimento do recurso, né, e lançamento de editais e chamadas públicas entre agosto e outubro, nós estamos pensando assim. Análise e seleção de projetos vamos definir. Execução de projetos também vamos definir o tempo, né, que nós vamos colocar aqui no cronograma, e avaliação e prestação de contas. Tudo isso nós vamos, essa questão do tempo, nós vamos definir junto com vocês. Valores e ações gerais descritas, né, as metas, nós temos aí R$ 2.555.508,90, 100% do recurso. Deste, nós podemos usar, conforme edital, conforme regulamento, até 5% para empresa especializada, né, que pode nos auxiliar em todo esse processo, desde a elaboração do edital, prestação de conta, avaliação, tudo. Fomento, aí a gente tem 5% desses R$ 2.555.000, nós temos aí R$ 127.775,45. Para fomento, né, o que será distribuído para as linguagens diversas, R$ 1.788.856,23. E então, 70%. E para os pontos de cultura, R$ 638.877,23, que é os 25% que o regulamento fala, né, determina. Vamos lá. O que está sendo executado, os próximos passos? Então, nós estamos aí, neste momento, de mobilização da sociedade civil, junto aos conselhos, né, sociedade em geral, com formulário, com escuta pública, presencial, que é essa aqui, e a finalização e inserção do plano de aplicação do recurso até no dia 30, para a inserção no sistema. Então é isso, gente. Essas referências, algumas referências, né, nós trouxemos aí do Ministério da Cultura. Então, muito obrigado. E vamos abrir agora, chamar o Danilo para fazer a sua apresentação sobre sintetizar aí a participação do formulário. Obrigado.
Pessoal, bom dia a todos e a todas. Para a celeridade, eu vou apresentar aqui mesmo. Cumprimento a mesa, agradeço desde já também a receptividade dessa casa, através do vereador José Fernandes, vereador Marcos, nosso secretário Rafael, Milton, obrigado também a presença, me peço muito o nosso momento. José Fábio, como mediador e também membro do conselho. Cumprimento todos aqui e vou apresentar um resumo das respostas do nosso formulário, que foi disponibilizado na semana passada como consulta pública, trazendo um retrato de talvez quem não conseguiu participar desse momento e também já provocando os questionamentos para a gente ouvir vocês, que é esse o principal objetivo dessa audiência. Então, vamos lá, a gente teve até o final da noite de ontem 110 respostas. Esse número já subiu um pouco e a partir daqui a gente vai ter essa apresentação. Tivemos aí uma faixa etária diversa, pessoas entre 25 e 44 anos, mas também representação significativa de jovens e também pessoas acima de 45 anos. Dentre os segmentos representados, a gente teve uma diversidade com um predomínio, um destaque do pessoal da música, também de culturas tradicionais, partindo ali para depois audiovisual, a arte e cultura digital. Tivemos apenas 4 segmentos dentro do que a gente listou que não foi representado, que aparece ali como a cultura pessoal com deficiência física, cultura nerd, povos indígenas e memórias em museu. No próximo... Cheia, eu queria ir direto. Partindo, então, a primeira pergunta que a gente colocou, se o pessoal que estava respondendo já tinha participado de editais ou não, a maioria sim, já participou, e uma quantidade expressiva nunca participou de editais, chegando a 35%. Perguntando qual o tipo de apoio que a pessoa considera mais necessário para o desenvolvimento cultural em Anápolis, a gente teve, em sua maioria, aí, as pessoas apontando como o apoio financeiro direto, né? Depois seguindo para a estruturação de espaços e apoio a eventos e festivais. Perguntando sobre a importância das ações afirmativas, a maioria defende a viagem às ações afirmativas, com um percentual de sugestão variando entre 20% até 50%, tendo a resposta mais recorrente de até 25% para ações afirmativas. Com a duração de projetos, a maioria absoluta defende uma certa liberdade, né, com a duração desses projetos, sendo aí de curto, médio ou longo prazo, dependendo da natureza da proposta que foi inscrita. Considerando, perguntando sobre a alocação dos recursos, né, a maioria, 57%, aponta que os montantes devem ser divididos em valores maiores, visando a realização de projetos maiores e sem divisão de modalidade. O restante, né, teve uma certa, dentro de sugestões, houve diversas sugestões, mas a maioria, 39%, aponta de maneira diferente que esse montante deve ser dividido em valores menores e maiores e que isso seja dividido por modalidade. Aqui a gente está falando sobre o que acontece normalmente com o Fundo Municipal de Cultura, que divide em cotas por formação ou circulação. Então, houve uma tendência similar ao que vem acontecendo do ciclo 1, né, que foi colocar como valores maiores e não necessariamente dividir por linguagem, por modalidade da linguagem. Dentre as sugestões que a gente colocou nos questionamentos, né, para a divisão dos valores, a resposta dessa última pergunta, ela meio que se confirma ao mesmo tempo que nem tanto, porque em alguns aparece muito a sugestão de cotas com valores menores, outros com valores maiores. Aqui eu vou dar uma acelerada, porque eu acho que isso vai ser muito do nosso bate-papo. E aqui eu aponto também o percentual, como a gente criou em hipótese para esse questionário, foi nesse panorama de percentual, repetindo também o que vem construindo desde o Fundo Municipal, como também ao ciclo 1 da PNAB, uma divisão que vem do olhar de inscrições passadas. Esse valor não está fechado, a gente está aqui para conversar e falar sobre isso, mas os valores que a gente colocou dentro de sugestão daqueles questionários. E aí, passando, eu já trago eu trouxe três sugestões do que foi colocado na a última pergunta do questionário. E uma questão recorrente, fala-se sobre a importância de um distanciamento da equipe da Secretaria de Cultura para a realização da escolha dos projetos. O Lion aqui apresentou muito bem como isso vem acontecendo. E outra sugestão que aparece muitas vezes, não foi somente uma ou duas sugestões, mas o pessoal apontando, que é a sugestão de repensar esse modelo de distribuição dos recursos entre linguagem, adotando um percentual mínimo para cada uma, de forma a proteger e valorizar todas as expressões culturais, evitando que algumas desapareçam dos editais. E, junto a isso, uma sugestão de criar a linguagem arte cênica. A gente tem isso em alguns outros editais, em algumas políticas públicas que apontam isso, e o pessoal colocou para unir os recursos de teatro, circo e dança, que compartilham processos semelhantes, e que essa proposta é que os valores das três linguagens sejam somados, fortalecendo esse campo e garantindo sua sustentabilidade nos editais futuros. Outra segunda sugestão que aparece é a realização, né, de manutenção de coletivos, possibilitando a participação de coletivos sem CNPJ. Isso não aconteceu nos segundos editais, prevendo a atribuição de pontos a copas de água, luz, etc., e nos casos sem CNPJ, pontuar a trajetória do coletivo e a relevância de contrapartida. Outro apontamento é a respeito do último edital, limitar a qualificação da agente cultural, a quantidade de tempo de atuação, e ainda colocar esse quesito com peso grande, né, que, falando que isso não aponta diversidade e agentes iniciantes, que é ruim para a área. Sugere que o critério de tempo de atuação, se existir, tenha um peso um ou com um, como em outros editais, como ponto extra. Aqui eu trago essa última sugestão, que ela é mais completa e já bom ponto para a gente passar a fala, né, e dizer a fala para a plenária. Que nesse momento que a gente está fazendo aqui, sobretudo, além de ouvir toda e qualquer demanda que vocês trazem, mas a gente está dentro do processo para construção do plano de aplicação de recursos. A gente vai ter um momento de aprofundamento com relação a esses valores digitais num próximo momento. Aqui o que a gente principalmente tem que ter em mente é que como que a gente vai construir o fomento cultural, né? Dentro daquele percentual que o Lion traz. A gente vai ter o mínimo para 25% para ponto de cultura, ou a gente quer destinar mais que 25%. A gente vai utilizar o total de 5% para custeio de operação e aí pensar uma assessoria para ter um cuidado nesse processo com total distanciamento, né, da secretaria. Total distanciamento, eu falo, no processo de seleção dos projetos, contratação de periferistas. E dentro do fomento, a gente vai pensar agora em editais de premiação, porque isso não foi pensado no ciclo 1. A gente vai pensar em editais focados em fomento, em eventos maiores. A gente está disposto, ou melhor falar, em manutenção de espaço. A gente quer destinar um percentual de um edital para manutenção de espaço. Acho que isso que a gente precisa considerar, principalmente nesse momento mais macro, e a gente vai ter um momento, né, nos próximos meses aí para a gente pensar detalhes de valor do edital. E para encerrar, vou ler essa última sugestão, né, que eu acho ela bem completa, que eu acho importante a gente colocar aqui até na relatoria. Os editais devem prever a participação por prioridade das pessoas e expressões que tenham relevância histórica e tradicional para a cultura napolina, que não tenham condições de escrever projetos culturais muito complexos ou acesso a ferramentas digitais. A inscrição simplificada, feita oralmente ou por meio de vídeo, precisa ser garantida pelo poder público. É possível prever também parte dos recursos como premiação para contemplar essas pessoas e mestres de saberes de reconhecida atuação no município. Também é preciso avaliar a quantidade de projetos que vêm sendo aprovados com os mesmos profissionais nas equipes, escritos e produzidos por um grupo reduzido de pessoas e acabam ficando com boa parte dos recursos. É possível colocar critérios como a participação em apenas um projeto como proponente, independente da categoria, e apenas mais um como parte da equipe. Por fim, a distribuição de recursos por categoria deve adotar outros parâmetros que não apenas a demanda apresentada nos editais de anos anteriores, visto que o universo dos profissionais e o potencial para execução de projetos pode ser diferente dessa realidade. Conhecer o universo de profissionais, grupos e espaços em cada linguagem, considerar as plataformas de cadastro desses profissionais, estimular o registro da composição de cada setorial, podem ser formas de revisão desse critério e de incentivo à participação política de seus integrantes. Por isso é fundamental a importância da articulação com o plano municipal de cultura, onde estejam claras as metas de gestão da cultura e estejam indicadas as políticas, metas e objetivos, ciclo médio a longo prazo, que possam ser estimulados e fortalecer por meio dos editais. Achei essa sugestão muito completa e queria compartilhar aqui para a gente puxar, né, o debate com a plenária. Bem, essa pode passar, a gente encerra aqui a resposta dos formulários, isso é o que o Lair já trouxe, como a gente propõe os valores de divisão. E sugiro também, José Fábio, antes da gente abrir de fato para toda a participação, o Eduardo é um profissional que a gente conheceu aí junto num evento no final de abril, promovido pelo Ministério da Cultura. Ele trazer também um pouco desse panorama em outras cidades, ele tem trazido informações para a gente e contribuído em pensar caminhos para a execução, né, da Política Nacional de Urbanismo. Então, talvez é bom o momento que a gente passa por o Eduardo e a gente vai para a plenária. Obrigado.
Eduardo, apresente aí suas experiências e e logo em seguida a gente abre a palavra. Inclusive, se a pessoa já pode procurar quem está com o microfone, então já ir fazendo a inscrição também, ou acenar para mim que a gente vai voltando.
Bem rápido, dá um panorama que está acontecendo no estado de Goiás e alguns outros estados também, como o estado de Rondônia, que nós estamos acompanhando, São Paulo, Minas Gerais, e também o estado de Goiás. O estado de Goiás, era de 5% do recurso. Anápolis, como município, garantiu 10 bilhões de reais para os próximos 4 anos. A previsão é que o Ministério da Cultura faça o pagamento agora, em agosto, dia aproximadamente, né, esperando que isso seja cumprido, para que esse cronograma da Secretaria de Cultura seja cumprido, né, entre agosto, outubro, para o edital ser lançado. Mas o que, as dificuldades que nós encontramos nos municípios, independente do município pequeno, com 50 mil reais, um município grande, com 2 milhões, mais 3 milhões de reais, do Anápolis. É a dificuldade dos agentes culturais entenderem o que é um edital, como funciona a sua participação. Muito, a maioria das vezes, o agente cultural não consegue entender aqueles jurisdições do processo. É importante a Secretaria de Cultura, no lançamento do edital, começar a fazer a formação e a capacitação desses artistas através de oficinas de elaboração de projetos, oficinas de elaboração de portfólio. Às vezes, nós temos artistas excepcionais aqui do município, porém, o agente cultural não sabe o que é o currículo cultural e não consegue transcrever isso para o papel. Então, é necessário que nós reúnamos essas pessoas que têm essa dificuldade e faça, define, até mesmo disponibilize pessoas para fazer esse documento, para facilitar para a banca de pareceria. Não adianta o João, com 30 anos de experiência, mandar uma foto dele e falar que ele é artista. Banda de pareceristas não entendido como currículo cultural. O que aconteceu de currículo de um artista muito, muito bom, renomado na cidade, de Chacrinha, ele mandou uma foto, contrate meu show. Então nós temos que capacitar os agentes culturais para entender como que funciona o processo, para que esses erros não aconteçam. Eu vi na apresentação aqui sobre a inscrição via vídeo. Isso está presente na lei, está na instrução normativa 10, porém ainda isso é inviável para os municípios executarem, por qual motivo? Não tem como nós pegar o vídeo e mandar para o controle interno e ele acertar ali e pagar o artigo. O que foi resolvido em alguns municípios para ajudar as pessoas que têm maior dificuldade, principalmente as pessoas do artesanato, que são pessoas mais idosas, o pessoal da cultura popular, foi o que? Disponibilizar uma pessoa dentro da prefeitura, durante todo o período de inscrição, e essa pessoa fazer a inscrição pela oralidade. O agente cultural que tinha dificuldade, ele ia na secretaria, ele contava a sua história, e a pessoa ia descrever isso para dentro do sistema. E ele levava as suas fotos, as suas participações, as coisas que ele foi, e aí ele ajudava a fazer o seu currículo ali, de forma que conseguia atender o edital. Claro que a oralidade, quando foi pensada para a facilitação desses agentes culturais, foi pensada no edital de premiação, que é um edital mais simples, mais objetivo. O agente cultural que recebe a premiação, ele não tem obrigatoriedade de execução. É o município reconhecendo aquele trabalho que ele já vem fazendo há 5, 10, 20, 30 anos. Então, tivemos editais com premiações de 3 a 5 mil reais. Da cultura popular e funcionou muito bem nos municípios. Claro que os editais de fomento, pontos de cultura, são editais que exigem um pouco mais de conhecimento, de elaboração de projetos, construção de planilha de orçamento, montagem de equipe, e essas pessoas foram feitas apenas nas oficinas de elaboração de projetos, tira dúvidas, para que eles tenham um compromisso maior. Não adianta também nós queremos premiar uma pessoa de um fomento pensado em alguns formatos nesse sentido e que tenha funcionado em vários municípios nesse formato em que tem grandes volumes. Então, deixar uma pessoa disponível na secretaria para ouvir a oralidade para ajudar essas pessoas no edital de premiação. Como o Manaus é uma cidade muito grande, essa oficina de formação e capacitação, na instituição institucional, na prefeitura de Goiânia, na Lei Paulo do Estado, nós temos que fazer várias oficinas por setoriais. Atender o pessoal da música, o pessoal do teatro, o pessoal da literatura. E se tiver os grupos organizados, os fóruns, podem também estar solicitando isso junto à secretaria, receita várias outras oficinas. Essas oficinas não somente para a elaboração de projetos, mas também para tirar dúvidas dos editais. Porque a partir desse momento que a secretaria está fazendo essa consulta pública, escutando os artistas, para montar os editais para vocês, tem que vir também esse auxílio, para que todo mundo entenda, todo mundo esteja redondo na situação. Outra coisa que acontece muito, os artistas culturais que vão participar do festival, se escrevem, se esforçam, se dedicam horas e horas, viram madrugada para fazer esse projeto, só que no momento que na habilitação eles pegam os certidões produtivos, alguns vídeos do município, do estado. Também começar o artista a entender que se ele não tiver em dia com o fisco municipal e estadual federal, não tem como o município de Anápolis pagar você. Isso tiver um desgaste muito grande, porque o artista tinha uma expectativa muito grande de receber aquele recurso, para exercitar sua atividade, para comentar o seu projeto, para elevar a sua carreira, chega na habilitação do artista com alguma tendência. Já aconteceu que já existiu uma secretaria que saiu chorando, que perdeu 40 mil reais, perdeu 10 mil reais, 15 mil reais. Isso é muito comum. É necessário que os artistas se preparem para essa fase de habilitação. Estava até conversando com a equipe da Secretaria de Cultura, e a NAP está se organizando para ter o seu próprio sistema, o seu próprio mapa de cultura, para esse processo seja digitalizado, para que a secretaria. Ela já vem fazendo esse trabalho de construção lá na primeira Audi Blanc, na época da pandemia, depois veio a Lei Paulo Gustavo, agora com a nova Audi Blanc. Então, os municípios estão amadurecendo as suas políticas públicas. Estão profissionalizando através de uma plataforma, de um sistema que consegue fazer um mapeamento do município, para entender quantas pessoas negras nós temos no município, quantas pessoas são de quilombola, quantos deficientes, quantas pessoas são da comunidade LGBTQIA+, quantos brancos, quantos pardos, então nós precisamos fazer esse levantamento para fazer uma política pública mais assertiva. A partir do momento que nós sabemos, que nós temos relatórios, nós extraímos isso de uma plataforma, nós conseguimos entender quem são as pessoas que têm maior dificuldade em elaboração de projetos, quem são as pessoas que entrou no sistema e não conseguiu executar, por quê? Ele está com algum problema ali, é dificuldade na plataforma, é dificuldade na elaboração, dificuldade na inserção de documentos. Então, começa a fazer algumas estratégias mais assertivas também, a partir do sistema de mapeamento, sistema que gera relatórios de construção. E isso vai fazendo que vai refinando os editais para os próximos anos. Nesse tipo de análise acertando, no outro ele vem consertando algumas coisinhas que saiu falhas no passado. Então, sempre vem melhorando. Então, o sistema vem para profissionalizar também o análise. A sugestão que utilizasse o tempo para fazer a contratação de uma plataforma para o próprio município, que seria também uma avanço para vocês. E essa construção hoje era muito importante com vocês. Ouvir de vocês o que vocês esperam nesse próximo edital, como que pode ser uma divisão. Não apenas nós pensar nós, no eu artista, mas também pensar nos grupos minoritários que não tiveram aqui presente. Pensar na mulher do artesão, que não teve a oportunidade de estar aqui. Pensar o cara da neve da cultura popular, que não estava aqui. Pensar o pessoal da Catira, que talvez são grupos excluídos. Porque geralmente, quando nós vamos debater política pública, fazer as audiências públicas, a gente dependemos dos artistas, dos agentes culturais, levar a informação para as demais pessoas, para que democratize o acesso e não centralize o recurso a poucos. E, geralmente, poucas pessoas sabem escrever e acabam centralizando pouco. Então, pensar nessa descentralização de recursos também é muito importante, porque o recurso ele vai chegar na ponta, não para ficar no grupinho ali de 5, 6 pessoas. Vou estar à disposição, quero agradecer mais uma vez, e acho que a gente já pode abrir para os agentes culturais. Muito obrigado.
Quem é o primeiro? É o Weber? Só peço que identifique o nome e a área de atuação para facilitar para o pessoal do relatório, por favor.
Bom dia a todos e a todas. Me chamo Everson, sou artista, produtor e também faço parte de alguns coletivos de Anápolis. Quero trazer aqui uma contribuição que não é uma fala isolada, mas sim uma construção coletiva, fruto de diálogos com outros artistas, produtores e coletivos da cidade. Uma reflexão que vem especialmente das linguagens que acompanham mais de perto, como a dança e o teatro, mas que também reflete uma preocupação geral sobre os rumos da distribuição dos recursos da PNAB e das políticas culturais do nosso município, como o Danilo já iniciou ali na apresentação. Nossa primeira reflexão é sobre o modelo atual de distribuição dos recursos, que se baseia exclusivamente no número de inscrições dos editais anteriores. Esse modelo tem gerado um efeito muito preocupante, que já conseguimos observar de forma clara. Quando uma linguagem tem poucos inscritos, ela recebe menos recursos, o que desmotiva ainda mais a participação no edital seguinte. Isso se transforma em um ciclo que leva à redução progressiva dos recursos, até o risco real de desaparecimento dessa linguagem da política pública. Isso não é uma teoria, é um fato concreto que já aconteceu com a cultura de rua, que sequer aparece nessa consulta pública da PNAB. Não por falta de relevância, e sim porque não houve escrito nos últimos editais. E esse mesmo risco hoje atinge diretamente a dança, que vem sofrendo cortes sucessivos ano após ano. Por isso, a nossa primeira reivindicação é que esse modelo seja repensado com urgência. A distribuição dos recursos não pode ser baseada exclusivamente na quantidade de inscritos anteriores. Isso é uma lógica do mercado, porque isso não reflete necessariamente a importância cultural, social ou artística de cada linguagem para a cidade. A nossa segunda reivindicação, que caminha junto com a primeira, é que o edital passe a garantir um percentual mínimo de recursos para cada linguagem artística. Isso é fundamental para proteger a diversidade cultural e evitar que algumas linguagens acabem acumulando grande parte dos recursos, enquanto outras ficam com valores muito baixos ou até correm o risco de desaparecer. O que já vem acontecendo na prática é que linguagens mais populares, como a música, acabam concentrando cada vez mais recursos a cada edição, enquanto linguagens que têm menos inscritos, como a dança e a cultura de rua, vão sendo progressivamente enfraquecidas. A política pública precisa ser um instrumento de fomento, fortalecimento e proteção da cultura, promovendo equilíbrio e diversidade, e não apenas um espelho da demanda do edital anterior. E, por fim, nossa terceira sugestão é muito objetiva e construtiva. Propomos a criação da linguagem artes cênicas, reunindo dança, teatro e circo. Essas são linguagens que compartilham muitos aspectos em comum nos seus processos de criação, produção, circulação, formação de público e desenvolvimento artístico. É importante destacar que se hoje o circo ainda tem espaço nos editais, isso só acontece porque ele já está agrupado ao teatro. Nos últimos anos, houve pouquíssimas ou nenhuma inscrição no circo, e se ele não tivesse junto com o teatro, teria enfrentado exatamente o mesmo processo de desaparecimento que aconteceu com a cultura de rua nessa consulta. Portanto, a proposta é que os valores atualmente destinados à dança, teatro e circo sejam somados para compor o orçamento da nova linguagem artes cênicas. Encerro aqui reforçando que essa fala representa uma construção coletiva de vários artistas, produtores e coletivos que acreditam na importância de aperfeiçoar nossas políticas públicas culturais. O nosso objetivo é colaborar, contribuir e caminhar juntos na construção de uma cidade que valoriza, protege e fortalece toda a diversidade cultural de Anápolis. Obrigado em nome de vários coletivos e artistas que conversamos nos últimos dias.
Muito obrigado, Anderson.
Até o próximo.
Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Primeiramente, eu parabenizo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, junto com a Câmara Municipal, por promover, né, essa escuta pública e democrática. Como artista, produtora e gestora cultural, eu reforço a importância de que a distribuição dos recursos da PNAB priorize critérios que garantam a equidade no acesso, ações afirmativas e descentralização territorial, atendendo especialmente iniciativas de base comunitária, coletivos periféricos e agentes culturais com pouca inserção em políticas públicas. Eu acredito também que é fundamental que os editais eles tenham prazos compatíveis com a realidade da produção, um pouco menos de entrave burocrático e canais de comunicação mais aberto, formação e acompanhamento técnico, especialmente para grupos que não têm acesso à consultoria. Então, eu, enquanto produtora, olhando essa realidade, eu vejo que os artistas ficam muito perdidos e nem sempre tem uma pessoa com conhecimento especializado ali, dando uma consultoria, então é muito importante a gente pensar nisso. Além disso, eu recomendo também que haja uma valorização dos projetos de continuidade, formação e capacitação com articulação em rede e que fortalecem o ecossistema cultural, né? Um local a médio, a longo prazo e não apenas ações pontuais. Eu acho importante a gente pensar nessa continuidade e em projetos de capacitação, formação, pensando, né, que a cultura é um direito, os recursos públicos precisam refletir essa compreensão, sendo distribuídos com sensibilidade às desigualdades históricas, e acho que isso a gente foi bem falado aqui, né? Não só histórica, mas estruturais, que ainda marcam um setor. Então, é isso. Muito obrigada.
Seu nome, por gentileza.
Obrigada, Mariana. Nome?
Obrigada.
Pessoal, só relembrando, para facilitar a relatoria, verificar o nome e a área de atuação. Por favor.
Bom dia. Meu nome é Richardson, sou músico e atualmente tenho procurado instalar a Associação de Músicos e Artistas da Cidade de Anápolis, a partir de uma discussão com relação à atuação dos músicos também na cidade. Quero parabenizar o vereador José Fernandes, também a Secretaria de Cultura, na pessoa do secretário Rafael, a trazer essa discussão a público, porque há muitos anos não se via uma discussão pública para trazer benefícios e recursos para os artistas e a arte cultural na cidade de Anápolis. A minha preocupação foi destacada pelo colega de ter na Secretaria de Cultura quem possa fazer o papel do agente facilitador para a elaboração de projetos, para a elaboração do seu edital, para poder ser beneficiado, como a futura Associação dos Músicos, como um artista independente, para que possa ter na secretaria alguém que tenha essa capacidade de auxiliar o agente de cultura que vai buscar esse auxílio. Hoje a gente vê nas redes sociais muita propaganda de agências especializadas em fazer esses projetos, mas elas fazem um projeto com custo, tendo um custo para esses agentes de cultura. Então, seria de fundamental importância, secretário, nós tivéssemos, como foi dito, aqui anteriormente, até mesmo na sugestão última apresentada, esse agente facilitador que possa receber, por exemplo, eu, Richardson, procurar a secretaria e dizer quem vai me auxiliar a elaborar o meu projeto, a me orientar na construção do edital para que eu possa estar buscando esse benefício. Então, nós precisamos de ter, porque não são várias pessoas hoje no município que talvez tenha dificuldade, né, ou cai na mão de pessoas inescrupulosas que prometem um projeto e não te entregam, te cobram, mas que nós tenhamos esse apoio do município para a gente poder ter a segurança também jurídica para poder ter um auxílio e ter esse benefício por parte da Secretaria de Cultura da cidade de Anápolis.
Obrigado, Richardson. Gostaria de registrar a presença do vereador Hamilton, que está aqui com a gente. Ah, e quem tiver anotado as sugestões, se quiser passar para a Dorcas, ela está aqui, ela pega aí também e leva diretamente para a relatoria, caso o proponente tenha algum interesse. Até o próximo. Dinho.
Bom dia a todos, tudo bem? Bom, eu sou Dinho Monteiro, produtor cultural da área de artes e cultura geek nerd da cidade. E a gente tem uma dificuldade muito grande para colocar os projetos em editais, porque praticamente a gente não encaixa em categoria nenhuma. Porque a gente trabalha com uma área multicultural, que engloba economia criativa e diversas modalidades que estão totalmente inseridas dentro da juventude, né? O nosso público está aí entre 14 e 25 anos. Os nossos eventos, eles têm muito público. A gente acabou de fazer um evento agora, um festival de 3 dias, na UEG, tem 1 centavo de verba pública, né? E a gente, na hora de escrever os projetos, na hora de colocar os projetos em editais, a gente tem que mutilar o projeto inteiro, porque ele acaba não entrando em absolutamente nada. Então, não tem uma categoria de projetos multiculturais e artes integradas, uma coisa mais que possa englobar mais coisas. A gente acaba tendo essa grande dificuldade. Então, a minha dúvida é se existe alguma possibilidade de que haja uma categoria para festivais que sejam multiculturais e que engloba diversas linguagens, e principalmente que engloba a economia criativa, né? A gente não tem, pelo menos no meu entendimento, nada que engloba essa categoria.
Obrigado, Dinho. Próximo. A Ingrid Latour.
Oi, bom dia a todos. Eu sou a Ingrid, produtora cultural, musicista. Eu trabalho na modalidade de música na cidade. E eu queria complementar a pergunta do colega sobre justamente existir cotas, talvez dentro de cada categoria, que tivesse um tema livre. Ainda que dentro dos seus critérios, obviamente, dentro do edital, mas que pudesse atender de uma maneira mais generalizada ideias, porque são amplas. Por exemplo, em música, existem essas categorias, né, de formação, festival, circulação, e às vezes a gente tem uma ideia de um projeto que engloba essas categorias, né, mas a gente fica tentando moldar para que não fuja do objeto. Por exemplo, já pensei em fazer uma conferência com agentes culturais, da música. A gente nem consegue moldar isso para formação, capacitação, porque às vezes a verba é muito pequena e não dá para a gente montar uma conferência como a gente gostaria. E nem contempla se a gente colocar um festival. Porque a gente poderia fazer uma conferência com um pocket show, apresentar os artistas da cidade. Então, a gente fica muitas vezes pecando, inclusive, em favorecer o edital para que a gente seja aprovado, contemplando o objeto principal, e a gente acaba tentando pincelar com contrapartida para a gente poder atender todas as categorias que a gente gostaria. E acaba que essas contrapartidas, naturalmente, a gente acaba colocando em segundo plano. Então, a gente faz, por exemplo, um festival, que é o objeto principal, apresentar artistas da cidade, e aí na contrapartida partido, uma semana depois, então a gente vai ali fazer uma oficina, como se fosse, aquilo fosse algo muito menor, de menor valor do que o próprio festival. Então, às vezes, a gente tem uma ideia de contemplar várias, né, vários objetos e a gente não consegue moldar isso dentro das categorias. Então, eu acho que seria legal, de repente, ter uma cota que fosse esse, entre aspas, né, tema livre para todas as modalidades, né? Até porque, se a gente tiver um primeiro momento, um primeiro edital com essas categorias livres, a gente acaba tendo abre espaço para, de fato, ver se os agentes culturais contemplam essas categorias, né? E, às vezes, a gente fica muito preso nas que já estão acontecendo. Então, contemplando, acho que a fala do colega, a gente, de repente, pensar nessas categorias livres para todas as modalidades. Obrigada.
Obrigado, Ingrid. Mais alguma fala, sugestão? Simone Ataíde.
Então, bom dia a todos. Simone Ataíde, estou representando aqui a literatura, a Pepita da Natalina. É o seguinte, eu acho que as pessoas já falaram muito sobre a questão dos editais serem burocráticos, né? Serem muito complexos, então acho muito interessante não só essa questão das oficinas, da formação, profissionalização dos artistas, mas também uma assessoria, né? Porque às vezes o artista ele é punido se ele esquece, por exemplo, um documento, né? Ou se ele deixa de fazer alguma coisa ali que o edital pede. Então seria muito interessante isso, não punir o artista porque ele esqueceu ou porque não soube fazer alguma coisa. A segunda questão que eu penso que os editais eles têm que ser democráticos mesmo, então atingir mais pessoas. Então, eu penso que, às vezes, mesmo que as cotas sejam menores, mas que possam atingir mais agentes culturais, porque é isso que eu penso que o edital tem que fazer de cultura. E em relação, por exemplo, à literatura, eu penso também que outras áreas, como o audiovisual, o cinema, não tem muito contemplado os iniciantes. Então, por exemplo, se eu sou... No caso, já tenho uma carreira aí já longa, mas eu quero escrever meu primeiro livro, né? Se eu sou uma pessoa que estou iniciando na literatura, eu não tenho acesso, porque eu tenho que provar tantos anos, ali, 2 anos. E como que eu vou provar isso, né? Então, seria interessante contemplar também os iniciantes, seja no audiovisual, seja em qualquer área, né? Então, é isso. Muito obrigada.
Obrigado, Simone. Ah, o Daniel aqui atrás.
Oi, bom dia. Eu sou o Daniel, eu sou do cinema. Eu só tenho mais um pensamento, assim. É que eu acredito, assim, que a gente é o meio, a gente não é o fim, né? O agente cultural é o meio de levar a cultura para a população. A gente não é o fim. O edital, os editais, as políticas públicas, meio que... Elas existem para que a gente ou o poder público possa levar as pessoas um direito que é delas, né, que é o acesso à cultura. E eu acredito nessa parada de democratização e tal, tem que democratizar mesmo, mas eu vejo uma parada que talvez não acontece tanto assim, sabe? Tipo, tem muita gente que é muito bom de ter ideia e é muito bom de escrever, né? Mas aí você vê a execução, não é tão legal assim. O cara não executa tão massa assim, quanto ele tem para escrever. E hoje os editais, eles meio que contemplam a galera que consegue escrever bem, sabe? Que a ideia no papel é muito massa. Mas aí você vai acompanhar a execução, talvez ele não conseguiu fazer aquela parada que ele queria fazer no papel. E tem gente que tem uma execução muito massa. Você vê assim, o trabalho do cara, ele faz muito, muito pouco, tá? E aí, mas ele não é muito bom do papel. E eu sinto que os editais, eles ignoram isso. É como se partisse do zero, sabe? Tipo, quando você está escrevendo, tem lá o currículo e tal, mas parece que você não vê o que a pessoa já fez como execução. Tipo, você presta conta do... Desculpa que a live está aberta aqui. Estava vendo pela live que eu estava trabalhando. Ah, é. E aí parece que não tem muito valor, sabe? Tipo, você sabe a galera que entrega um trabalho massa e no outro ano, às vezes, ela não é contemplada porque ela não conseguiu escrever bem. E aí você vê o currículo, parece que ele não tem tanto peso. Não no sentido do currículo técnico, ah, fiz, mas das paradas que ele já entregou, entendeu? Tipo, o cara já entregou uma parada massa, você sabe que ele dá conta de executar, e parece que isso não tem tanto peso na avaliação. Eu lembro de um colega que nem tá aqui, que ele fez um projeto que... É, eu não sei como é que vocês mensura isso na hora de classificar, mas assim, ele fez um projeto muito parecido com outro projeto. Só que o projeto que ele fez, vinha um monte de uma galera de fora e tal, e ele já tinha feito muitas vezes, muitos projetos que já mostrou que deu certo. E a outra pessoa fez um projeto que era muito parecido, mas aí você olhava a ficha técnica, eram pessoas boas, mas assim, não comparava ao currículo, é a coisa que a outra galera já fez. E eles receberam o mesmo ponto de currículo, todos receberam nota máxima. Aí ficava 100, 100, 100, o critério de classificação foi a idade, sabe? Alguém notoriamente que era menor, assim, sabe? Tipo, faz um trabalho um pouco pior. E aí eu queria só pensar nisso, se não tem uma forma de, na avaliação, ver os projetos que a galera já fez, assim, sabe? Essa parte mais experiente. Ver os projetos que a galera já fez, não só meio que o currículo escrito, assim, sabe? Pra valer de alguma coisa a prestação de contas, sabe? É, enfim. Desculpa, eu sou meio prolixo.
Não tem problema, Daniel.
Olá, me chamo Pedro Paulo. Eu sou da área do marketing e da comunicação visual e estou em apoio ao pessoal da música, com o meu pai, representante aqui da área musical. Então, em participação ao projeto, eu queria só fazer um adendo em relação à capacitação desses agentes de cultura, certo? Eu acredito que tinha que ter um agente especializado, vamos supor, em cada área de cultura, como na literatura, na cultura geek e tal e tudo mais, agentes que fossem comunicadores direto com a pessoa que vai fazer o edital, que vai receber esse edital. Porque, de certa forma, são várias pessoas que querem ir atrás desse recurso, mas só que são poucas pessoas capacitadas para que, para a formação desse edital bem elaborado, para que ele possa receber essa verba. Então, eu acredito, sim, que um comunicador, uma pessoa que tem ali uma preparação para que ele possa escrever o edital, para que possa passar para esse poder, da onde a consultoria vai falar assim, olha, esse edital está faltando só isso e tal e tudo mais, esse interlocutor entre esse processo, tanto da consultoria quanto do agente de cultura, eu acho que seria uma mão na roda, assim, uma pessoa que traria ali um bom resultado para a aplicação desse edital. Obrigado.
Obrigado, Pedro Paulo.
Da oralidade, ela vem muito ao encontro aos nossos anseios. Na cultura artesanata, geralmente nós construímos, não só artesanato como cultura popular, construímos uma muito grande representatividade dentro do nosso município, onde também foi embasado em Anápolis, o artesanato de Anápolis, que construiu a Feira da Torre em Brasília. Né? E essas pessoas são quase excluídas porque não sabem escrever realmente. E a questão do método cultural, é muito válido nessa questão.
Você não mora um pouquinho mais alto, pra...
Eu gostaria também, só um ateno à questão dos editais, que a gente vem perdendo muito espaço durante esse tempo, em outras linguagens tentarem se adequar ao nosso segmento. E a questão também de cada linguagem ela ser vista com a necessidade de cada um. Porque o artesanato, a maioria, por exemplo, vou te dar um exemplo, a questão dos recibos e notas fiscais. No artesanato, a maioria de coisas de ordem de origem vegetal, mineral, elas não possuem nota fiscal. E nós não podemos colocar todo o orçamento, ou quem, qual artesão, vai ministrar essa oficina, né, de forma que o material seria tudo por conta dele. feito, tem que ter uma planilha de orçamento. Se tivesse assim, a oficina tal de algodão, seria ministrado pela dona Cirila, né, na questão do fiar, material, tudo por conta dela. Daria para se dar o curso inteiro. A dificuldade também, alguma coisa que pega nesse ponto, é a origem da matéria-prima utilizada.
Obrigado, senhor Omar. Mais alguém? Aqui na frente.
Bom dia a todos. Sou Ludmila, artista da dança. E acredito que a minha fala vem para complementar, como nós estávamos falando aqui, todas as falas se complementam, né? É, pensando a sugestão, pra, principalmente falando da minha área em si, entende-se que quando eu vou fazer um projeto para execução de uma produção de um espetáculo solo, eu tenho tempo específico, eu tenho um gasto específico. Quando eu vou fazer um projeto para execução de um espetáculo com 30 bailarinos, eu tenho um outro custo, eu tenho uma outra dinâmica. Quando eu vou fazer um festival de dança, é uma outra magnitude, né? Então, a minha sugestão seria avaliar essas cotas, a forma de distribuir, porque um festival de dança demanda um certo valor e um espetáculo solo, um espetáculo com 10 integrantes, vai ser uma circulação, vai ser uma produção. Cada área tem as suas particularidades, né? Com isso, reforço também a importância de dividir os valores pelas áreas e ali dentro das áreas ter essas cotas específicas para cada produção. A dança teve a formação e um espetáculo, sobrou. Aí sim, redistribuir para aqueles que foram inscritos e ficarem como suplentes. E não somente pegar dos editais anteriores, como já foi falado. Essa seria a minha sugestão para assim a gente possa ter mais produções às vezes pequenas, que o artista precisa ali criar sua própria música, e festivais gigantes que vai atender a toda a população. Sabemos que a arte é diversa e a gente consegue atingir aí grandes ações dentro dessa lei que salvou muitas vidas, e a minha mesmo foi salva pela primeira Aldir Blanc lá depois da pandemia.
Obrigado, Ludmila. Gostaria de registrar a presença aqui do vereador professor Marcos. Se quiser subir aqui, se aproximar, está aberto o convite. Próximo. Mais alguém? É só. Ergue a mão. A Natalina aqui embaixo.
Bom dia a todos. Sou Natalina Fernandes, presidente da União Literária Anapolina. Nós temos tido, assim, muitos problemas também com editais, né? Essa dificuldade também de alguns para a realização. Então, achei muito interessante a fala aí de alguns. E outro aspecto é manutenção de espaços. Porque quando a gente pensa em manutenção de espaços, nós que temos lá o prédio da ULA e que precisamos de uma pequena reforma, trocar uma porta que está caindo, né? Que temos uma biblioteca que a gente precisa de organizar a sua biblioteca, comprar alguns móveis, né? Livro nós temos bastante, graças a Deus, mas, assim, alguns móveis para aquela biblioteca, para ficar mais interessante. E uma pintura, né? Porque é telhado que estraga, molha tudo, e esses espaços culturais geralmente são assim, né? Depois da chuva, a gente tem que começar tudo de novo. Então, esse aspecto assim, físico mesmo, além de comprar mesmo alguma coisa, porque para recebermos pessoas, realizarmos esse trabalho, nós precisamos ter um ambiente mais agradável, né? E aí, contrapartida, é o que nós já fazemos mesmo, continuaremos a fazer, que são oficinas nas escolas, palestras que a gente faz sempre, né? A escola que precisa é só chamar que nós estamos lá. Então, nós realizamos muitas oficinas, é o Aprendiz de Escritor, o projeto da Simone, muito bacana, só porque a gente não incentiva só também a escrita, a leitura, né? A escrita também, a produção. Então, à medida que a gente está incentivando essa produção, nós queríamos ver mais na frente o que, que poderia fazer com esse que vai produzir alguma coisa, o primeiro livro. Que ele nunca vai competir com outros lá, se tiver só duas cotas para livro, né, de um valor às vezes até alto, poderia ser menos, contemplar mais pessoas, né, porque assim a literatura tem que crescer, né? Tem que continuar, tem que dar oportunidade para quem está vindo aí. Tá? Muito obrigada.
Obrigado, Natalina. Lá da mãe Carla.
Bom dia a todos, serei breve, meu nome é Hugo, eu sou vice-presidente da Associação de Mães e Pais Santos de Anápolis e responsável pela Casa de Chico Preto. Bom, nós conseguimos ser contemplados nesse, né, no último edital, e de tudo que foi dito aqui, eu queria acrescentar, reafirmar, né, o que muitos já disseram, que é a questão da gente buscar realmente popularizar e democratizar mais o acesso aos editais. Quando a gente pensa na cultura, no coletivo, né, dos povos de terreiro de Anápolis, gente, a nossa casa conseguiu ser aprovada, mas nós fizemos uma força-tarefa que não foi brincadeira. Nós juntamos um grupão de pessoas da casa, cada um mexe num documento, cada um estuda uma área, cada um entende um tópico do edital, e mesmo assim nós ainda tivemos uma série de outros suportes de ajuda, de consultoria, de gente que já sabia mexer, que dividiu a expertise com a gente, para a gente conseguir ser aprovado. Então, existe sim uma dificuldade tão ampla quanto já foi registrada aqui, eu não vou citar cada item, mas no acesso, no entendimento e no fazer cumprir as exigências de editais. Eu acho fundamental popularizar mais, acessibilizar mais também na nossa perspectiva.
Obrigado, Pai Hugo. Mais alguém?
Bom dia a todos. Meu nome é Carmen, sou conhecida como Mãe Carmen e sou presidente da Associação de Mães e Pais de Santos de Anápolis, faço parte do COMPIR. E o que eu queria acrescentar é que nossas casas são cheias de cultura e somos gratos. Hoje eu estou aqui muito feliz vendo essa reunião e agradeço a todos os vereadores e as pessoas que estão aqui, a Secretaria de Cultura, por essa iniciativa. Realmente, eu também participei desse último edital, não consegui ser contemplada, mas aqui está o Pai Hugo, conseguiu, devido à complexidade. E lá em casa, quem faz, quem estuda, está fazendo faculdade sobre o assunto, é meu esposo, que não pôde estar presente aqui hoje. Então, mas eu acho que a cultura em Anápolis tem que voltar. Anápolis sempre teve uma cultura muito bonita. E a cultura em qualquer município aumenta a receita, né? Em todos os âmbitos, né? Cantores e etc, etc. Muitas feiras. Eu cresci aqui, não nasci aqui, mas eu estou aqui há 60 anos. Então, eu acho que tem que ter outros momentos, pessoas que possam informar esses grupos que têm dificuldade. Lá na nossa casa, Terreiro Pai Mateus de Angola, meu marido está fazendo vários cursos, se capacitando, para também a gente dar esses recursos também para os nossos povos de terreiro. Então, agradeço a iniciativa e parabéns a todos.
Obrigado, Mãe Carmen. Mais alguém? Marcos, quer dar uma palavrinha enquanto o pessoal pensa se tem mais alguma sugestão?
Quero. Bom dia a todos e todas. Desculpem o atraso. Hoje tem três eventos acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós começamos com o Cidade às 7 da manhã. Agora, o Instituto Federal fez aniversário, cortamos um bolo de quase 15 metros e eu vim correndo para cá. Minha equipe ficou sem bolo para chegar a tempo. E quero, tem duas questões que eu sempre falo e quem caminha conosco sabe disso. Uma é democratizar acesso. Acho que a economia da cultura é importantíssima. A ministra falou essa semana em São Paulo sobre isso. A ministra para Margarete, acho que a economia gera riqueza, emprego, circulação de mercadoria, renda, movimenta, mas nós também não podemos esquecer da outra ponta, que é o artesão simples, é o fazedor de cultura, é o sanfoneiro, é a tecelã, que está lá no bairro e não consegue nem compreender o que é o edital. Então, acho que nós temos que ter esses dois olhares muito maduros, né? É reconhecer a importância para o grande cineasta, para o grande produtor, mas, ao mesmo tempo, também tem que ter cota e espaço para quem está chegando agora. Eu tenho que reconhecer o talento do grande escritor para que ele circule seu livro, mas eu também tenho que ajudar o menino que está no ensino médio, que tem texto e que quer publicar. Então, meu primeiro posicionamento é sempre esse, democratizar acesso. O segundo, e aí eu sempre falo para o Milton aqui, aí ele leva essa tarefa para lá, é simplificar a prestação de contas. Porque, às vezes, a gente pega um edital tão complexo que você desanima no meio. É tanto documento, é tanta coisa para mandar, é tanta cópia de tanta coisa, é tanta certidão, que você fala, acho que é melhor eu pagar esse negócio. Talvez, se eu pagar, eu consiga fazer. Então, acho que nós precisamos estar muito atentos à simplificação das prestações de contas. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, eu quero registrar a importância da participação hoje dos pais e mães de santos de Anápolis. Isso, há 5 anos atrás, aqui, era inimaginável. E hoje, vocês ocupam espaço, ocupam cadeiras nos conselhos, têm representatividade na sociedade. O nome disso é democracia. O nome disso é democracia. E nós queremos que todos participem, né? Os católicos, os evangélicos, os espíritas, todo mundo. Então, tem que ter lugar para todo mundo, né? E todo mundo tem que respeitar todo mundo. Isso é democracia. Então, importantíssimo. A presença, a participação, e fico muito feliz, muito feliz. Conheço o trabalho do Hugo de perto, da Mãe Carmen de perto, trabalho sério e que faz diferença na cidade. E acho, o vereador Zé Fernando está aqui, o Rafael, que essa é uma iniciativa importante, porque nós temos que ouvir quem faz. É ouvindo quem faz que a gente aprende, né? É ouvindo quem faz que a gente aprende. Tem um ditado que diz que quem quer ser global tem que saber cantar a própria aldeia. Então, eu tenho que saber falar de edital, como é que disputa, quem é que merece, como é que faz, como é que escreve, e é ouvindo as pessoas que fazem isso na prática. Não sou eu que não disputo com você, são vocês. E quer dizer, a gente tem uma caminhada grande aqui, ajudei a escrever o primeiro fundo, ajudei a criar a lei. Cristiano era presidente, né, Cristiano, do conselho. Eu estava lá, fui a primeira avaliadora, eu e Elza Gabriela, primeiros avaliadores do Fundo Municipal de Cultura. Nem sei que ano é isso mais. Mas a importância dos segmentos participarem. O dinheiro é público, é de vocês. Vocês têm que estar perto, cobrando, posicionando e dizendo, não concordo, concordo, é para cá, é para cá. Esse é o direcionamento que a gente tem que dar. E de cá eu estou à disposição e sempre posicionando, ouvindo quem faz lá na ponta. Obrigado.
Mais alguma pontuação por parte dos artistas, produtores, fazedores de cultura? Então, tem mais alguma pontuação para finalizar, Danilo? Ou apenas isso?
Bem, a gente faz o encerramento com a leitura resumo da audiência, né, do que foi tratado na plenária. E a Daniela vai fazer isso nesse momento.
Certinho.
Fazer a leitura resumo, que foi dito aqui. Começamos, né, com a apresentação do panorama, a apresentação da consulta pública, da apresentação da mesa também. A primeira fala foi a fala de Eduardo. Aí eu coloquei aqui, mas vou escrever como eu entendi. E depois isso vai ser repassado, né, reescrito, mas só para a gente ter uma noção do que foi dito aqui, isso vai ser levado. Sobre a dificuldade em entender os processos burocráticos, leituras digitais, oficinas de formação e capacitação. Como ajudar quem não consegue ler e escrever os editais, disponibilizar uma pessoa da prefeitura durante o processo de inscrição para fazer as inscrições via oralidade. E aí ele falou, né, sugeriu essa ação para os editais de premiação, principalmente para mestres da cultura popular. Oficina de tira dúvidas para as escritas digitais, em grande volume, e fazer as oficinas específicas por setorial, para que as particularidades sejam levadas em consideração. É, o artista entender que precisa estar em dia com o município, ele precisa ter atenção, pois elimina muitas pessoas do processo de competição com os editais. É, preparação para a fase de habilitação. É, Anápolis ter seu próprio mapa de cultura e colocar isso em um sistema, fazer um levantamento da população e fazer política pública mais abrangente e inclusiva. Entender as dificuldades impostas à população e profissionais e os processos do acesso aos recursos. Pensar os grupos minoritários e para que os grupos consigam acessar espaços como esse, né? Não pensar somente em quem consegue acessar audiência pública, espaços como esse, mas também coletivos informais, cultura popular e demais grupos à margem. E descentralização desses recursos. Aí a gente teve a abertura da plenária oficial. É, o Everson, se eu falar algum nome errado, caso eu não tenha entendido, pode me procurar que eu corrijo aqui. É, artista e produtor, ele fala sobre a dança e o teatro, modelo atual de distribuição dos recursos e repensar esses modelos. Ciclo de redução progressiva. Redução progressiva dos recursos, pois quanto menos esses grupos aparecem, menor é o recurso. Ele sugere que isso seja modificado para que outros grupos consigam acessar e que eles não sumam desse processo de distribuição de renda dos editais. Essa forma, né, de pensar o edital a partir do edital anterior não reflete a atual realidade, então ele falou também das linguagens com menor inscrição são enfraquecidas e precisa ser repensado esse modelo. Propôs também a criação de linguagem de arte cênica, dança, teatro e circo. E aí eu coloquei como observação que estava escrito também na proposta ali que foi colocado no formulário. Milena Coelho, eu não consegui pegar ela não falou de que grupo que ela era, mas artista e produtor, já vou colocar aqui. Ela falou sobre a distribuição dos recursos que priorizem ações afirmativas e descentralização dos recursos, que tenham prazos compatíveis com a realidade, menor entrave burocrático, formação e apoio técnico aos produtores, valorização dos projetos da continuidade de formação. Valorização dos projetos de continuidade, formação e capacitação dos projetos em rede. E que a cultura é um direito e os editais devem refletir essa realidade. Richardson, músico, ele disse que está instalando, né, a Associação dos Músicos e falou sobre, na Secretaria de Cultura, que possa ter uma pessoa que faça o papel de agente facilitador para construir os editais, para auxiliar os agentes culturais a fazer e desenvolver os projetos para a escrita de editais. São muitas pessoas, ele relatou, né, que são muitas pessoas que têm dificuldade, precisa garantir, falou da questão da segurança jurídica nesses processos editais, que foi um relato de uma dificuldade que ele teve. Eu queria perguntar o nome de quem falou sobre a cultura geek nerd. Eu não consegui captar.
Geraldo Monteiro, ou Dinho Monteiro.
Dinho?
Isso.
Ele deu um relato de que a cultura nerd geek não se encaixa em nenhuma área para concorrer aos editais. E sugeriu que os projetos eles possam ser multiculturais e artes integradas, que envolvam outras linguagens para que a cultura geek nerd consiga ser contemplada dentro dos processos para concorrer aos editais. A Ingrid da Música falou sobre a possibilidade de existir essa categoria também, acho que conecta muito com o que o Dinho falou, uma categoria com temas livres, que atenda ideias mais diversas. E a dificuldade de tentar moldar os projetos para caberem um edital que não abrange. que não abrange a linguagem que ela traz. E as contrapartidas que eles propõem acabam ficando em segundo plano, coisa que eu entendi que ela não quer que aconteça, já que a contrapartida também é uma parte muito importante. Evitar, né, que contempla em vários objetivos, mas que não conseguem contemplar, para que os editais contemplem, né, várias iniciativas, e ter essa cota que contemple categorias mais livres para diversas modalidades. A Simone Ataíde, da Literatura, falou sobre as oficinas de formação, profissionalização dos artistas, assessoria aos artistas para documentação escrita, e que a literatura e o audiovisual nos editais, ela entende que eles que não são bem contemplados, e principalmente para quem está iniciando nessa área. O Daniel falou do cinema, falou sobre democratização, e para que as pessoas consigam, que pessoas que conseguem escrever, mas não conseguem executar, e os editais não conseguem contemplar essas pessoas que executam bem, só contemplam quem consegue escrever bem. E aí eu entendi que foi uma crítica, talvez, ao processo de avaliação, que a gente precisa rever, e que o currículo, ele não, acaba não tendo tanto peso para o desenvolvimento do projeto. E pensar uma forma de, na hora da avaliação, ver... Você fala em relação ao fazedor, a quem executa, que você sabe que executa, mas que não consegue escrever um edital. Seria nesse sentido.
Da banca de parecerismo. O edital, vocês podem reparar que existe um item lá chamado critério de avaliação. O critério de avaliação, ele é a regra do parecerismo que ele deve ser avaliado. Quando o seu projeto é submetido à inscrição, parecerismo, ele tem que não ser da FIAT, para não ter a questão de favorecimento de alguma outra pessoa. Então, não se mantém imparcialidade. Então, o parecerista, quando está avaliando o seu projeto, ele não sabe se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre, se é bom ou não é bom. Ele avalia o que é apresentado para ele. Realmente acontece, às vezes, as pessoas que têm escrita melhor, às vezes tem um pouco mais de computador, sabe fazer um currículo mais bonito, chama mais atenção, acontece também. Mas temos que ver e rever algumas coisas que foram até pontuadas, existem talvez critérios diferenciados para quem está começando os editais, talvez um edital separado, talvez uma modalidade com critérios mais brandos, que não compita com a mesma pessoa que tem 20, 30 anos de experiência, que o currículo vai ter um peso maior. Então talvez pode ser pensado através de um edital, através de uma modalidade para o iniciante, para que não tenha essa discrepância de pontuação. Por exemplo, a maioria dos editais nós coloca como 15 pontos para o currículo, por exemplo. Então não adianta eu pegar uma pessoa com 20 anos de experiência e comparar com a pessoa que tem um ano ou 2 anos de experiência, que acaba sendo desleal com a pessoa que está começando. Então é sempre importante os artistas se repararem a escrita que estão fazendo. Hoje em dia nós temos muitas inteligências artificiais que estão ajudando a escrita. Utilize essas ferramentas, mas utilize de forma criteriosa. Não pegue só primeiramente a coisa que escreveu lá e já vai copiando e colando, porque a inteligência artificial ela erra, ela inventa coisa e às vezes o projeto sai ruim, mesmo com a escrita boa. Tome cuidado com isso. Organize seus currículos. E quando o parecerista deu o seu projeto, ele não te conhece, ele não sabe se você é um bom executor ou um mau executor. Ele vai avaliar o que está presente no papel. Então ainda não foi.
Dança Intimidade, Pedro Paulo, Marketing e Apoio à Música. Ele falou também da capacitação dos agentes de cultura. Um agente especializado para cada área de cultura, para receber, para entregar essa formação, né? Ter um comunicador para passar as ausências encontradas nos editais como um processo de consultoria. O Sinomar, do artesanato, ele falou que perdeu muito espaço para algumas outras linguagens na tentativa de adequar o segmento, e ele lida com a dificuldade, por exemplo, da origem do material utilizado para a obra-prima de quem trabalha com artesanato. Ele usou como exemplo a senhorinha que não consegue pegar a nota fiscal da origem do seu material para vender o artesanato e, em contrapartida, fazer a prestação de contas. A Ludmila da Dança falou em ampliar a distribuição das cotas para a dança, pois cada área tem uma particularidade, e dividir os valores por áreas e não ter só os editais anteriores como referência. A Natália, presidente da União Literária Napolina, falou sobre a manutenção dos espaços, as cotas para essas manutenções, e falou sobre esse espaço cultural ser muito utilizado, mas é precário e precisa de manutenção. E nesse sentido, essas cotas de manutenção são importantes. E pediu mais cotas para livros, em menor quantidade e maior quantidade de cotas.
É Natalina, só corrigindo o nome dela.
Ah, gente, desculpa. Pode falar.
Natalina. Natalina Fernandes.
Obrigada. O Hugo, da Associação de Pais e Mães de Santos, falou sobre popularizar e democratizar o acesso aos editais e da dificuldade, né, como falou como experiência, a dificuldade de aprovar, apesar de ter uma equipe, uma força-tarefa, a dificuldade em aprovar os editais continua muito grande, mesmo com esse processo de ter um grupo e o acesso ao atendimento, ao entendimento e fazer cumprir os editais, né, falando de novo aí. Se encaixa aqui dentro do processo de democratização dessa linguagem. A mãe Carmen, que é presidente da Associação de Pais e Mães de Santo, falou sobre a casa de Santo ser o espaço cheio de cultura e que não conseguiu ser contemplada pela dificuldade, né, dessa leitura dos editais, de entendimento dos editais, e falou sobre a importância de momentos de formação para que esses grupos que não acessam, como é o caso, que não acessavam até então, né, mas que ainda continuam à margem, acessem esses recursos. E o Marcos, vereador, ele falou sobre democratização, ter cotas, espaço para quem tá chegando agora na cultura, não na cultura, mas nos editais, principalmente, simplificar a prestação de contas e ouvir quem faz cultura. Se alguém tiver alguma correção na fala ou alguma correção de nome, estou aqui para fazer essa correção agora, podem ficar à vontade para falar. Acredito
que... Ok, eu quero então caminhar para o final, já salientando da importância que o Poder Legislativo dá para essa matéria. Eu anotei pontos aqui que foram comentados nas diversas falas aí. Fomento cultural contínuo, que é o que a gente está discutindo aqui, numa verba de 10 milhões de reais nos próximos 4 anos, 2 milhões e meio nos próximos anos. E a linha do tempo, o Milton aqui do Ministério da Cultura trouxe, a partir de agosto vai os municípios aptos, e a Anápolis já está aí atrás dessas verbas. O plano de aplicação de recursos. A gente tem que entender que a ideia da cultura não pode ser pensada de cima para baixo, começa aqui. A transparência é essencial, garantir esses editais públicos com chamamentos acessíveis, que o professor Marcos já pontuou, e uma distribuição equitativa, já salientado aqui também pela bancada. E aqui, quando ele falava, eu lembrei de Aristóteles, quando ele fala que a gente deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Eu lembrando aqui, meu pai sanfoneiro, eu até comentei aqui do lado, não é justo a gente colocar uma pessoa que está começando a tocar sanfona como um cliente profissional há 60 anos. Eu acho que tem em cima que ele comentou sobre abrir oportunidades de fomento a todos. Os recursos para manutenção dos espaços culturais, que foi pontuado, com compra de equipamentos e apoio a grupos permanentes, e aqui o Ciclo Forte Baile e a Escola de Dança, que teve aqui em Brasília, em Goiânia, e ganhando sempre nas primeiras colocações, e a gente teve a oportunidade de apoiar esse grupo dessas meninas que foram lá. E um conselho municipal ativo, que está aqui, o Zé Fábio representando, e a construção desse fundo. É importante, então, os fazedores, os agentes envolvidos direto e indiretamente entender que sim, a Câmara Municipal, junto com o Poder Executivo, o secretário Rafael e o prefeito Márcio Correia, tem toda a disposição para caminhar com a cultura de Anápolis, com os fazedores de cultura de Anápolis, com os agentes da sociedade organizada, independente de qual área da cultura seja. Nós estamos atentos a isso, documentados, e a Câmara aqui, eu falo na condição de vereador e vice-presidente, está aberto, os colegas, com os gabinetes acessíveis, para, ao longo dessa linha do tempo aí, dos editais, das seleções, o que for possível e tiver ao nosso alcance, vocês nos procurarem. Obrigado a todos. Eu declaro encerrado esse momento da audiência. Pessoal, existe a intenção de fazer uma foto aqui. Eu vou chamar, se puder, quem quiser vir aqui à disposição aqui na frente, e quem for tirar a foto, tirar de cima para baixo aqui. Então, os fotógrafos, quem quiser participar da foto, a gente vai descer aqui e os fotógrafos ficam alinhados aqui, onde a gente está aqui na mesa, para fazer essa foto aqui desse momento. A gente pode fazer em dois ângulos, tá? Com o plenário no fundo e depois com a câmera. A gente inverte aí.